E nós estamos na série Relacionamentos. E tem sido um tempo de Deus ouvir e aprender a importância dos relacionamentos. Por onde quer que nós nos movemos, nós estaremos sempre nos relacionando com pessoas. É em casa, é na escola, é aqui na nossa família de fé. A nossa sociedade é feita de pessoas, e para convivermos bem, é necessário nós treinarmos as nossas habilidades relacionais. E é fácil lidar com pessoas? Com a sogra. Claro que é fácil, é uma benção. Então nós precisamos aprender. E o salmista diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus disse que nós seremos identificados através do amor dos uns para com os outros. E os evangelhos, eles são recheados. Tem 60 mandamentos de reciprocidade. Amem uns aos outros, levem a cargas uns dos outros, exortem-se uns aos outros, convidem uns aos outros para comer pizza depois do culto. Se não está lá, mas devia ter escrevido, que esse é bom, né, irmãos? Nós precisamos, Deus nos fez para viver em sociedade, em família, e é através dos nossos relacionamentos é que nós somos trabalhados. Deus nos faz para sermos semelhantes uns aos outros e semelhantes a Ele. Na primeira semana nós conversamos, fomos ministrados por uma palavra, né? Nosso pastor Robson já está aqui na frente, recuperado, lindo, cheiroso. Fomos ministrados por Ele na primeira semana sobre o nosso relacionamento com nós com Deus. Um relacionamento vertical. E foi muito bom nós aprendermos que nós precisamos falar do amor de Deus a outras pessoas. Nós precisamos viver em obediência, a honrar. E na última semana, na semana passada, o tema era eu e minha família. Um tema bem complexo, mas aprendemos sobre a importância, aqui sim, nós aprendemos sobre a importância de apresentarmos a Deus aos nossos filhos, de honrar os nossos semelhantes, honrar a nossa família e também a perdoar. E eu imagino que deve ter sido extraordinário você ter colocado a aplicação prática, a aplicação pessoal dessa semana em prática. Quando você honrou alguém da sua família, alguém mais velho que você, né? Porque quando você faz isso, você libera bênção de Deus sobre a sua vida. E se você não fez, ainda dá tempo. Mas o nosso raciocínio de hoje, a nossa ministração de hoje, é nós falarmos sobre relacionamentos entre eu e os meus amigos. Entre eu e os meus amigos. Às vezes eu fico assim, estupefato, sabia? Sério. Olha a foto, vai. Já dizia o poeta Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Amigos são essas pessoas, e feliz é aquele que tem um grande amigo. Pessoas são um presente de Deus para nós. E há alguns amigos que passam pela nossa vida e deixam ótimas lembranças. Existem os amigos estratégicos. Não são amigos do seu dia a dia, mas eles são estratégicos para conectar você a pessoas, a lugares, a situações. Existem amigos necessários, amigos que Talvez nem é muito fácil conviver com ele, mas eles precisam tê-los para que algumas coisas fluam na sua vida. Nós temos os amigos intercessores. Ah, esses amigos são preciosos. Amigos que muitas vezes não vão sentar na sua mesa, mas eles dobram os seus joelhos e na presença do Senhor, eles clamam por você, eles oram por você. Há poucos dias atrás nós perdemos, né, a irmã Ilma. Deus a recolheu nos seus braços. E quando eu recebi a notícia da sua passagem, um pensamento me veio à mente naquele instante: a geração de intercessores estão indo embora, e o que será da próxima geração? Nós precisamos ter amigos que clamam a Deus por nós. Quem daqui tem convicção que alguém está orando por você? Olha só, são esses amigos intercessores. Nós precisamos tê-lo e com zelo cuidarmos deles. Amigos confidentes, amigos íntimos e os amigos superficiais. Porém, todos de alguma forma deixaram marcas nas nossas vidas. Algum deles nós podemos passar anos sem vê-los. Já percebeu isso? Que alguns amigos que a gente passa tempo, moram em outra cidade, ou os rumos tomam diferentes, mas quando a gente se encontra, as piadas são as mesmas, e basta 3 minutos de conversa para ter a sensação que eles estiveram ao nosso lado uma vida inteira. A amizade é uma ligação de alma, e existem amigos mais chegados do que irmãos. Benjamin Franklin disse: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Você concorda com ele? Um amigo será sempre um irmão. E existe um texto na história de Jesus que me impressiona pela persistência e a fé de 4 amigos que não mediram esforços para mudar a história de um homem, provando que a amizade não só é importante, mas ela é essencial para que nós vivamos na totalidade o nosso propósito. E é sobre a ação desses 4 amigos que nós vamos conversar. Então ligue o seu smartphone. Está amarrado todo o WhatsApp, todo o Instagram nesse momento. Vai direto ao app da Bíblia. E se você não tem um app da Bíblia no seu smartphone, dirija a câmera dele para aqui. Esse QR Code vai levar você para um dos melhores aplicativos que tem. Porém, se você trouxe a sua Bíblia analógica, que é tão importante quanto, então abra ela em Marcos, no capítulo 2. Versos de 1 a 5. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 5. Podemos ler? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Dentro desse texto eu quero chamar a sua atenção para 3 tipos de amigos que nós precisamos ter. que nós precisamos buscar, e mais do que isso, precisamos orar para que Deus nos dê, para que a nossa vida, enquanto homens e mulheres, seja um pouco mais fácil, seja uma vida mais prazerosa. E o primeiro amigo que eu quero conversar são os amigos leais. Em tempo de amizades virtuais, que com frequência o que vale é a quantidade de seguidores que uma pessoa tem. Ou então, num tempo de interesse, num tempo de vida corrida, em tempo em que nós precisamos de conexões estratégicas, nós precisamos de amigos e pensamos o que eu posso ganhar com essa amizade. Em tempo de relacionamentos duvidosos, onde por algumas decepções nós procuramos nos afastar de pessoas, nós precisamos de amigos leais que estarão ao nosso lado, independente da fase que estejamos passando. Nós precisamos ter amigos leais, pois a adversidade, ela revela o tipo de amizade que temos. E se ela for verdadeira, as dificuldades a fortalecem. São os amigos leais que, quando nós estamos nas batalhas da vida, quando nós nos sentimos abatidos, quando nós não podemos oferecer algo, são eles que nos carregam. Eles são um porto seguro. Nós precisamos ter amigos em quem nós podemos confiar. No verso 2, no capítulo 2, no verso 3 desse texto, diz que vieram alguns homens e trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Você pode ter muitos amigos, muito conhecidos, mas você precisa ter amigos leais, dispostos a carregar você quando você precisa ser carregado. Apesar da condição limitada, ele tinha 4 amigos que o carregavam na maca. E deixa eu lhe dizer, ser amigo às vezes dá trabalho, porque às vezes na nossa caminhada de amizade dá vontade de perder o réu primário. Concordam comigo? Tem uns amigos que só a graça. Mas independente da situação, se você é amigo, se você é um amigo leal, você precisa entender que naquela fase, você precisa carregar no colo. Com amigos leais, você pode abrir o seu coração, eles vão te ouvir e não vão te julgar. Sabe, gente, a gente precisa aprender a ouvir sem interromper. Posso ouvir um amém, homens? Glória a Deus por isso. Amigos leais, você pode abrir o seu coração sem ter a preocupação de ser julgado por eles. Os amigos leais vão estar disponíveis a você para atender a você qualquer necessidade. E nós precisamos ter esse tipo de amigo. Amigo é aquele que não precisa da sua ajuda, mas arrisca a vida para te ajudar. E aí eu pergunto para você, para quem você ligaria agora, dizendo que acabou a gasolina do carro e a sua esposa está com o seu cartão e ele viria lhe atender? Para quem você ligaria se desse pane na bicicleta e você desmaiasse no meio da trilha e tirasse seu amigo do curso Conhecendo a Família? Nós precisamos de amigos leais. Você precisa ter alguém que, numa situação, você vai lá e digita quem é o seu 190. Para quem você vai ligar no momento em que sobra muito pouco e nós precisamos ter esses amigos. Mas esses amigos, eles são extraordinários, são uma bênção. Esses amigos, eles nos ajudam sim, mas existe um outro tipo de amigo que é necessário nós termos por perto. E eles são os amigos arrojados. Diz um velho deitado que até um chute na região glútea nos empurram para frente. Nós precisamos ter amigos, e essa é uma qualidade de pessoas que nós precisamos ter por perto. Eles nos impulsionam a viver o nosso propósito. Precisamos de amigos que nos tirem da zona de conforto. Existe uma enfermidade diagnosticada pela ginecologia que se chama mimimi. Não pela psicologia, pela psicologia. Eles não vão dizer que eu estou sendo, né, eu estou lidando para um lado só. E às vezes nós estamos nas nossas dores, e quem nunca teve, que joga a primeira pedra, peraí, deixa eu me esconder aqui, momentos em que a nossa vontade é ficar na zona de conforto, momentos de lutas, momentos em de decepções, em que nós já lutamos e agora a vontade é ficar em casa, é desistir de tudo. O conformismo, ele é terrível, porque o pior lugar onde você pode estar é na zona de conforto. E você pode perguntar, o que é isso? É aquele ambiente onde você não quer ser desafiado a sair, mas esses amigos arrojados, eles nos impulsionam. No versículo 4, na parte A desse versículo, está assim, ó: não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Sabe, gente, a Bíblia, ela é sucinta. Eu imagino que a Bíblia, pastor, tem algum relato de a Bíblia, de algum livro da Bíblia ter sido escrito por mulheres? Lembra disso? Eu perguntei para o senhor Tiago de Melo, não soube me responder. Eu não sei se teve. Mas vocês já perceberam que a Bíblia, ela é enxutinha, não tem todo aquele enredo. Alguém que escreveu a Bíblia disse assim, ó, não quero saber da gravidez, conta-me logo o parto. Porque se a Bíblia fosse escrita com detalhes, tudo o que aconteceu, seria um livro enorme. Mas eu fico imaginando o momento que se deu nessa. A Bíblia fala assim, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, pronto. Mas eu imagino o drama vivido pelo paralítico e os seus amigos. Paralítico deitado numa maca, impossibilitado de andar pela sua situação. E os caras chegam, a primeira coisa que ele diz, eu estou dizendo para você, velho, aí ó, aí ó. Não, ele estava sentado, né? Porque ele era paralítico, parece. Eu estou dizendo para você, velho, eu sabia que não ia dar. Aonde Jesus está cheio de gente, como é que eu vou entrar dentro dessa casa aí? Como é que vocês vão me colocar para dentro disso aí? Eu sei, ei, me leva de volta, cara, me leva de volta, cara. É a minha sina, cara. Não, ele não mexia as pernas, peraí. É a minha sina, cara. É a minha sina, eu tenho que ficar aqui. Mas quando nós temos amigos arrojados, um olhou para o outro olhou para um e disse assim, quer saber de uma coisa? Nós precisamos ir até aqui. Levar de volta eu não levo. Tu leva? Não, eu não levo. Tá, velho, e daí o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer o que ninguém faria. Nós vamos abrir um buraco no telhado. Como assim? Vamos abrir um buraco no telhado. Então vamos subir aqui, por aqui, eu botar uma escada aqui, ó. Depois liga para o tanaco lá, vê quanto é que está a selha 6 milímetros, manda vir um cado. Nós vamos abrir um buraco no telhado. Nós precisamos ter amigos e pessoas que, quando nós estamos nessa situação, eles tenham coragem de fazer conosco o que ninguém faria. E muitas vezes é arrancar o melhor de nós e tirarmos do nosso conformismo, do nosso mimimi e do nosso ai, ai, ai. E esses amigos, eles não se preocuparam com o incômodo que iriam causar. no trabalho que ia dar, como as pessoas reagiriam, o custo do concerto. Só que um amigo arrojado olha para você e diz assim, ó, tu vai sair dessa, tu vai sair dessa, tu vai sair dessa. Um verdadeiro amigo, ele jamais te abandona. Thomas Fuller disse, amigo é quem te socorre e não tem pena de ti. Tadinho, tadinho, subi com ele no telhado, gente, já foi difícil trazer até aqui, que vergonha. Não, um amigo, ele jamais te abandona. No ano de 2004, depois de ter vivido 4 anos intenso na liderança de um grupo de jovens, onde na parceria do pastor Robson, junto com uma galera, nós fizemos um trabalho muito gostoso, muito abençoador com os jovens da congregação onde congregávamos. E depois de 4 anos, eu, por alguma razão, eu me encolhi, cansado, trabalhava bastante, mas havia uma dor de alma, havia uma tristeza em mim. E eu me encolhi. Eu fiquei em casa e eu que vivia uma rotina intensa, porque lá eram terça, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, 5 reuniões por semana. Fora isso, tinha culto, círculo de oração e ensaio do conjunto, do grupo de louvor. E na sexta-feira, ainda às vezes, nós íamos orar no monte. No final daquele 4 anos, eu me encolhi. E eu cheguei a passar 262 dias sem colocar o meu pé na igreja. Tu ficava contando, Tasquila? Não, não é que eu ficava contando. Eu fui na festa da banda, quando chegou na festa da banda, eu digo, peraí, cara, quando é que foi a última vez que eu vim? Foi na festa do circo de oração. E eles davam aquelas lembrancinhas, assim, e eu fui olhar a data e eu contei 262 dias sem pisar o pé na igreja. Mas eu tinha um amigo, e o nome dele era Joel Torres da Silva, hoje um pastor. E um dia ele chega na minha casa e diz para mim assim, olha aqui rapazinho, ele era meu amigo, é meu amigo, por questões de lugares onde estamos congregando, hoje estamos mais afastados, mas ele é meu amigo. Ele era o cara que chegava na minha casa para me ver 7:30 da noite, saía às 4 horas da manhã, quando eu orava, e dizia assim, nego, vai embora, querido, eu preciso dormir. Aí ele ia, deitava na minha cama e dormia, porque ele é meu amigo. E ele disse para mim assim, olha aqui rapazinho, eu vou vir todo dia aqui na tua casa, eu vou vir aqui, vou fazer uma oração e eu vou ler um texto bíblico todo dia até tu voltar para a igreja. Ainda bem que ele não queria cantar um hino, porque sempre foi muito desafinadinho. E eu vou vir todos os dias. E eu disse assim, Joel, não adianta, filho, não, não adianta, cara. Eu não quero, não me interessa. E por semanas ele vinha na minha casa, no meu apartamento, todos os dias. E ele abria a Bíblia, ele lia um versículo e ele fazia uma oração. Ele não desistiu de mim. Nós precisamos de amigo que, quando nós estamos nesse estágio, não tenho medo de investir na nossa vida. E aí ele me deu 4 DVD, eu fiquei em dúvida de manhã se eram fitas daquelas de filme ou era DVD, mas eu descobri que eu não sou tão velho assim, então eram DVDs provavelmente, e eram do pastor Silas Malafaia, e eu comecei a assistir aquelas pregações, e ele vindo na minha casa orar por mim e ler um texto bíblico. E naquele texto daquela ministração, o pastor Silas, ele falou uma frase: não espere vir de fora algo para te renovar,
Os que temem ao Senhor, rios de água viva fluirão do seu ventre. E aquela palavra entrou dentro do meu coração e disse uma coisa, o seguinte: velho, ninguém vai fazer por mim. Se eu quiser voltar, eu vou ter que ir. E a palavra começou a fluir. E eu louvo a Deus. Eu peço que a igreja aplauda a Deus pela vida deste homem. Hoje eu estou aqui. Eu estou aqui por um amigo que não desistiu de mim. E ele foi arrojado mesmo quando eu não queria. Um verdadeiro amigo não sossega enquanto não levar você ao máximo do seu potencial. Então tenha amigos arrojados. Imagina isso na questão da fé. E um outro amigo que nós precisamos ter são amigos de fé. Nós não podemos abrir mão deles nos nossos relacionamentos. Nós precisamos dos amigos de fé. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. E se nós não formos intencionais com aqueles que nós colocamos na nossa mesa, nós corremos o sério risco de não alcançarmos o nosso propósito. Você pode ter muitos amigos, mas cuida com quem você coloca na sua mesa. Você precisa ter em volta de você amigos de fé. Precisamos ter amigos que tenham coragem de nos confrontar em amor, ao perceber que as nossas atitudes não estão de acordo com o princípio da nossa fé. Precisamos ter amigos que nos levem para perto de Cristo. Provérbios 27:17 diz: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amigos verdadeiros vão colocar o dedo na nossa ferida. Tome cuidado com aquele que só te elogia. Tome cuidado com amigos que, ao ver você descambar, não diga: ei, cara, que isso? Aonde Jesus se encaixa dentro dessa conversa que você está me fazendo? Amigos verdadeiros, eles têm coragem de nos levar mais para perto de Jesus. Eles colocam o dedo na nossa ferida, mas eles nos ajudam a sarar. O amigo de fé não descansarão enquanto não te levar diante de Jesus. E eu volto a falar, estes amigos são os amigos intercessores. Na parte B do verso 4, diz: através de uma abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. É importante frisar que foi a fé dos amigos que gerou o milagre. Nós precisamos de amigos que nos levem diante de Jesus. Precisamos de amigos que tenham a capacidade de nos apresentar diante do Mestre e que tenham fé e que acreditem que a situação em que nós estivermos será mudada. Nós precisamos de amigos de fé. O desfecho dessa história é um paralítico curado. E os seus amigos, o vendo tomar a sua cama e voltar andando para casa. Ele chega em uma situação, mas o valor de ter pessoas perto dele fizeram ele voltar para casa, não mais deitado numa maca, mas carregando aquela maca. A fé dos amigos, a série de que nós estamos falando é relacionamentos. A importância dos relacionamentos que esta pessoa, que este homem construiu durante a sua vida, fez com que o milagre acontecesse. E aí, você pode estar pensando, caraca, velho, eu não tenho amigos assim. Eu não tenho amigos assim. Não é fácil achar amigos leais que nos impulsionem ou que sejam cheios de fé. Mas deixa eu perguntar para você, e essa pergunta eu me fiz durante esta semana. Quantas pessoas tem você no seu telefone como 190? Para quem você é um amigo arrojado? Nós estamos conversando sobre relacionamentos. Eu insisto em lhe falar o tema, porque nós precisamos ser despertados para eles. Somos a igreja do Senhor. Quantas pessoas poderão falar isso a seu respeito? Qual a possibilidade de o seu telefone tocar daqui a pouco? Eu espero que esteja no silencioso, porque eu estou pregando, e alguém dizendo assim: ei, tens um tempinho para mim? Precisamos conversar. Precisamos entender que, enquanto eu fui falando dos amigos, a gente olha de um jeito. Mas nós precisamos trabalhar o nosso coração, a nossa alma, o nosso caráter, para sermos este amigo. Por quê? Porque pessoas precisam de amigos. Seja você este amigo. Seja você esta pessoa que vai impulsionar as pessoas para perto de Jesus. Seja alguém que vai ouvir o outro sem reclamar. É muito fácil bater em quem está deitado, é muito fácil. Mas é extraordinário quando você ouve alguém e, depois de ouvir as suas dores, dizer para ele assim: ó, vamos orar. Deus tem a solução para o teu problema. Nós precisamos ser esta pessoa. Ângela, sobe. E você está numa comunidade de fé. E é nesse lugar que nós temos amigos. Deixa eu dizer para você, às vezes eu sou apaixonado pelo que faço, sou apaixonado pelo meu ministério, pelo ministério que Deus deu na minha vida, mas às vezes a vida pastoral, ela é um pouco solitária. Mas Deus me deu alguns amigos, que eu ligo na terça-feira à noite de chuva, 8 horas da noite, 8:20, vocês estão em casa? Estamos. Então prepara um café, eu estou chegando. E aí quer fazer cappuccino, e eu saio da casa deles 10:30, depois de nós orarmos juntos. Nós temos amigos. Quantas vezes, pastor Robson, já cheguei na tua sala, meu amigo, às vezes triste, angustiado, e tu foi um amigo, e tu é um amigo. Nós estamos numa comunidade de fé, e é necessário que nós venhamos fomentar isso, se abrir para isso, para esses relacionamentos, para que nas horas da luta nós sabemos para quem ligar. E isso é muito precioso. Então fique de pé comigo.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você, Com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.